7:30 em Brasília.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé.
Bom dia, eu sou América Melo e você confere com a gente as seguintes notícias.
Governadores em Brasília discutem reforma da Previdência.
Relator promete relatório para quinta-feira.
Receita Federal libera o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda na declaração deste ano.
Caixa Econômica renegocia dívidas de financiamento imobiliário de 600 mil famílias.
Nos acompanhe também pela internet no endereço radios.abc.com.br e no nosso aplicativo Rádios ABC, disponível para Android ou iOS.
Repórter Nacional.
Dia de Governadores em Brasília. É a quinta reunião do Fórum de Governadores. O assunto, reforma da Previdência. É que estados e municípios discutem a inclusão deles no texto. Outros assuntos, claro, também devem ser discutidos no fórum, como o Plano Mansueto, que é um pacote de ajuda aos estados em dificuldades financeiras, a proposta de emenda à Constituição, que amplia o Fundo de Participação dos Estados no Orçamento da União, e o novo marco legal do saneamento básico.
E justamente por causa do Fórum de Governadores, o relator da reforma, deputado Samuel Moreira, do PSDB paulista, pediu mais tempo para apresentar o parecer na Comissão Especial da Câmara. Quer primeiro ouvir os governadores e aparar algumas arestas dentro e fora da Câmara.
A ideia inicial era apresentar o texto da reforma até esta terça-feira, mas o deputado avaliou que é preciso mais 2 dias para construir um acordo com os governadores.
Na verdade, os governadores, terça-feira, vamos procurar ouvi-los. É importante ouvi-los, fazer um esforço para isso. Eu acho que isso ampliará o número de deputados em torno do relatório, em torno da reforma da Previdência. É importante terça e quarta para construir ainda mais votos, para consolidar ainda mais com a adesão dos governadores que ainda estão contra.
Está prevista uma reunião com os governadores nesta terça-feira em Brasília. Entre os pontos em discussão está a inclusão ou não dos servidores de estados e municípios no texto. O relator Samuel Moreira ainda destacou que a proposta do regime de capitalização é um dos pontos em negociação.
Se os governadores quiserem contribuir, os deputados quiserem contribuir com uma unidade e acharem que esse ponto é um ponto que trava o apoio de outros deputados para a construção dessa grande maioria, não vejo o problema, até porque a capitalização eu particularmente defendo, mas eu acho que nesse momento não é o mais importante. O mais importante é equilibrar as contas da Previdência.
O regime de capitalização previsto no texto enviado pelo Executivo substitui o atual modelo de Previdência Solidária, quando os trabalhadores da ativa financiam os aposentados. Pela capitalização, cada trabalhador mantém uma poupança própria que será usada como aposentadoria no futuro. O relator Samuel Moreira ainda revelou que está em construção mais uma opção de regra de transição e que o objetivo dele é manter a economia prevista com a reforma em torno de R$1 trilhão pelos próximos 10 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
E ainda falando de Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a divulgação de mensagens atribuídas ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, é uma tentativa de prejudicar a tramitação da reforma.
Guedes participou nesta segunda-feira da sessão plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e disse duvidar que a divulgação das mensagens seja mera coincidência.
Na avaliação do ministro, em várias oportunidades que uma decisão importante para o país está para ser tomada, o governo é surpreendido por uma avalanche de eventos que pretendem paralisar as reformas estruturais.
E sobre esse assunto, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deverá conversar com o presidente Jair Bolsonaro sobre a divulgação de conversas com integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato.
É, de acordo com o porta-voz da presidência, em princípio o encontro pode ocorrer hoje, mas ainda não está previsto na agenda do presidente, que participa hoje de evento em Brasília e depois embarca para São Paulo.
O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir nesta terça-feira com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O objetivo de Bolsonaro é saber o que Moro tem a dizer sobre as conversas com membros do Ministério Público Federal que atuam na Operação Lava Jato. Quem anunciou a reunião foi o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
A importância é o presidente conhecer do próprio ministro Sérgio Moro a sua percepção e, a partir desta conversa, traçar linhas de ação, estratégias para avançar no sentido de que nós tenhamos o país no rumo certo.
O porta-voz afirmou que não se fala em renúncia do ministro e que Bolsonaro só vai comentar o assunto após encontrar Sérgio Moro. Rego Barros também comentou sobre a assinatura de um pacto entre os três poderes da República, que estava prevista para essa segunda-feira, mas foi adiada.
Nós conversamos com o ministro Onyx Lorenzoni e ele me indicou que se faz necessário alguns ajustes, particularmente no texto, mas naturalmente o texto em função daquilo que é acertado pelos três poderes, e há uma indicação de que a semana que vem isso possa vir a ocorrer.
Ainda de acordo com o porta-voz, o presidente Jair Bolsonaro defende que estados e municípios sejam incluídos na proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Nesta terça, diversos governadores se reúnem em Brasília e na pauta do debate está a PEC, que aguarda parecer do relator na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
E a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, que é responsável pela fiscalização disciplinar dos membros do MP, decidiu abrir uma representação disciplinar para apurar os fatos.
O corregedor Orlando Rochadel Moreira ordenou que o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, o procurador Delta Dallagnol, seja notificado para apresentar a versão dos procuradores do ocorrido.
Agora, 7 horas e 36 minutos. Daqui a uma semana, a Receita Federal vai iniciar a restituição do imposto de renda para os contribuintes que fizeram a declaração este ano e têm direito à devolução.
A lista para consulta está disponível no site da Receita desde ontem para pessoas físicas.
Mais de 2 milhões e 500 mil contribuintes devem receber a restituição do imposto de renda no primeiro lote. O depósito deve ser feito na conta indicada na declaração no dia 17 de junho, na próxima segunda-feira. O valor total deste lote ultrapassa os 5 bilhões de reais. A consulta já está valendo para pessoas físicas e pode ser feita no site da Receita Federal em receita.gov.br. A lista com os nomes já está disponível também pelo Receita Fone no número 146. O acompanhamento da restituição pode ainda ser feito pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones. Os valores serão depositados com correção de 1,54% para as declarações de 2019. Para as residuais de 2018, a correção vai ser de 109%. Nesses casos, serão levados em conta os índices da taxa Selic, juros básicos da economia, que foram acumulados entre a data da entrega da declaração do imposto de renda e o mês do pagamento da restituição. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Caixa Econômica começa a renegociar as dívidas de financiamento imobiliário de 600 mil famílias em todo o país.
A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira um mutirão para renegociar dívidas de financiamentos habitacionais. Segundo o banco, a iniciativa pode beneficiar cerca de 600 mil famílias. São mais de 10 bilhões de reais em dívidas, que representam 11% do total de contratos ativos do banco. Ao contrário das dívidas comerciais, a Caixa não determinou prazo para renegociação dos débitos de financiamento habitacional. A Superintendente Nacional de Gestão de Adimplência da Caixa, Eugênia de Mello, afirma que o devedor deve procurar o banco.
A Caixa vai pegar essa prestação que ficou atrasada e vai colocá-la no saldo devedor do seu contrato. Então, vai diluir essa parcela que ficou em atraso, dilui no tempo do seu contrato, aumenta a prestação um pouquinho, bem pouquinho no seu contrato e você volta ali a ter uma vida normal, a parar de pagar aquele atraso, aquele juro de atraso todo mês.
A representante da Caixa destaca que o banco está disposto a negociar mesmo com grandes devedores que estejam a ponto de perder a casa por falta de pagamento.
E dependendo também da situação de contrato, de quantas vezes ele já renegociou, de quantas prestações ele já pagou, da cota de financiamento dele, a gente também pode fazer a incorporação das parcelas ao saldo devedor. Ele paga uma prestação de entrada e renegocia as outras.
Além de incorporar o saldo devedor nas próximas prestações, a Caixa pode aceitar a utilização do FGTS para quitar débitos em aberto ou alterar a data de vencimento da prestação. Dependendo do caso, a Caixa prevê perdoar multas por atrasos, como ressaltou a superintendente Eugênia de Mello.
Há condições, a depender da situação do contrato, em que a Caixa está fazendo a isenção de juros de mora. Sim, em algumas condições do contrato, mas não são todas.
O banco argumenta que as condições de renegociação em 2019 estão melhores devido à crise econômica dos últimos anos, que dificultou o pagamento dos financiamentos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Em visita a Manaus, nesta segunda-feira, o ministro Sérgio Moro conheceu duas unidades do sistema prisional do Amazonas e constatou que falta agentes penitenciários no estado.
O chefe da pasta de Justiça e Segurança Pública recomendou a contratação provisória de pessoal até que o governo estadual possa realizar concurso público.
Nos dias 27 e 28 de maio, 55 presos foram assassinados em quatro presídios de Manaus. Moro participou pela manhã da abertura da reunião do CONSEGE, Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, que está sendo realizada na capital amazonense.
Vamos deixar claro, eu não estou colocando responsabilidade no governo do estado. O governo do estado assumiu há pouco tempo, assim como o governo federal. É só uma constatação com o objetivo de melhorar a situação penitenciária do estado, mas um dos problemas que foram identificados, um número muito pequeno de agentes penitenciários no estado do Amazonas, o que leva à necessidade de uma contratação de agentes penitenciários aqui pelo estado. A par disso, quero dizer, governador, também ao povo aqui do Amazonas, que o governo federal pretende ser um parceiro.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, agradeceu a ajuda recebida pelo governo federal, como o envio de agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária para reforçar a guarda, vigilância e custódia dos presos do estado e ainda a transferência de mais de 20 detentos para presídios federais de segurança máxima. Sobre a contratação de novos agentes penitenciários, Lima declarou que há um esforço do estado para que isso seja feito de forma emergencial.
Quando eu assumi o governo, havia ou há ainda apenas 60 agentes prisionais. O último concurso que aconteceu foi em 1986 e o que nós estamos fazendo é caminhando um entendimento junto ao Ministério Público para que seja assinado um termo de ajustamento de conduta juntamente com o Tribunal de Contas do Estado para que haja contratação emergencial de pessoal para que a gente possa qualificar e, na sequência, a realização de um concurso público.
Como parte da agenda em Manaus, o ministro Sérgio Moro fez uma visita no início da tarde ao COMPAGE, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde ocorreram massacres este ano e em 2017, e ao CDPM2, Centro de Detenção Provisória de Manaus. A imprensa não foi autorizada a acompanhar a visita. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Uma missão veterinária dos Estados Unidos chegou ao Brasil para inspecionar frigoríficos de bovinos e suínos.
E a partir de hoje, a comitiva inicia as inspeções em 6 estados, visitando abatedouros, laboratórios federais e serviços de inspeção.
A auditoria vai ocorrer em abatedouros de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.
O Rio de Janeiro está sem inseticidas para combater o Aedes aegypti. Quem traz as informações ao vivo direto da capital fluminense é Ícaro Matos. Bom dia para você, Ícaro.
Bom dia, América. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Justamente isso. O Rio está sem esse inseticida que combate o mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A declaração foi dada nesta segunda-feira pelo superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, Mário Sérgio Ribeiro, em audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo ele, a normalização do estoque depende de repasses dos inseticidas pelo Ministério da Saúde. Inseticidas esses que devem ser comprados, né, são comprados por meio de licitação internacional. Ribeiro disse ainda que a expectativa do governo do estado é que os números de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti diminuam com a chegada do inverno, mesmo sem um controle do vetor com o inseticida. De acordo com a Secretaria de Saúde, de 1º de janeiro a 4 de junho deste ano, o estado do Rio registrou 41.888 casos de chikungunya, 20.622 de dengue e 1.005 de zika. Ao todo, 13 pessoas morreram, todas vítimas da chikungunya, sendo 10 na capital fluminense. Em nota divulgada no dia 30 de maio, o Ministério da Saúde informou que está trabalhando na tentativa de minimizar os problemas causados pela falta do inseticida. Segundo o texto, devido ao desabastecimento que atingiu não apenas o Rio de Janeiro, mas também outras unidades da federação, houve a tentativa de empréstimo do inseticida com outros países da América do Sul, mas não havia disponibilidade do produto. O Ministério reforçou que, com o desabastecimento, é necessário intensificar as ações de rotina para diminuir os casos das doenças, como a realização de visitas casa a casa, resgate de imóveis pendentes, mobilização da população e mutirões de limpeza. Ainda de acordo com o Ministério, o Estado do Rio recebeu 17.800 litros de inseticida para combater o Aedes aegypti ao longo de 2018 e 4.800 litros até o dia 30 de abril deste ano. Ao vivo do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Obrigada, Ícaro. Agora em Brasília, 7 horas e 45 minutos.
Estamos apresentando a Repórter Nacional. O tempo hoje.
Nesta terça-feira, o tempo estará instável na fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, podendo ocorrer pancadas de chuva. Pancadas de chuva também no norte do Brasil, principalmente na área oeste da região. Vai continuar chovendo na faixa leste do Nordeste, com maiores volumes entre o Rio Grande do Norte e Ceará. Na faixa central do país, o tempo continua seco, com predomínio de sol e baixa umidade relativa no período da tarde. Com informações do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Agora vamos a Paris, as informações direto da Rádio França Internacional com Lúcia Miesel.
A organização ambiental Greenpeace alerta nesta terça-feira que comer ovos, frango ou porco na Europa aumenta o desmatamento no Brasil e na Argentina. A ONG adverte que a importação de soja transgênica estimula cada vez mais os produtores latino-americanos a devastar florestas para plantar a oleaginosa usada para alimentar animais aqui na Europa. Segundo o Greenpeace, mais de 95% da soja brasileira e argentina é transgênica. E mais da metade da soja utilizada na União Europeia vem desses dois países. A primeira missa desde o incêndio que devastou a Catedral Notre-Dame de Paris será celebrada neste sábado, exatamente 2 meses depois da tragédia. O anúncio foi feito pela diocese e a celebração ficará a cargo do arcebispo de Paris, Monsenhor Michel Aupetit. A missa vai acontecer na capela lateral para um número restrito de convidados por questões de segurança. Apenas 20 pessoas estarão presentes. O evento será retransmitido pela televisão para que os católicos possam participar e comungar, acrescentou o comunicado. Massacre no Mali. Quase 100 pessoas morreram em um novo ataque noturno contra um vilarejo na etnia de Dogon, na cidade de Sobakeku, no centro do país. Trata-se de mais um episódio de violência comunitária que atinge a frágil região. Não houve reivindicações imediatas do massacre que ocorreu em um vilarejo onde a tradição do olho por olho já custou centenas de vidas desde o início do ano. Em março, mais de 150 integrantes da etnia Peus foram assassinados brutalmente. Manifestantes prometem voltar às ruas de Hong Kong nesta terça-feira, 2 dias depois de intensos e raros protestos contra um projeto de lei sobre extradições para a China continental que causa polêmica.
Esportes.
É assunto para Bruno Mendes.
Nesta segunda-feira foi encerrada a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No Serra Dourada, o Goiás venceu a Chapecoense por 3-1. A classificação do brasileiro após 8 rodadas traz o Palmeiras em primeiro, 19 pontos, em segundo o Santos, 17, em terceiro o Atlético Mineiro, 15, em quarto o Botafogo, 15, em quinto o Flamengo, 14, na sexta colocação o Bahia com 14 pontos. Zona de rebaixamento, 17ª posição Fortaleza, 7 pontos, 18º Vasco, 6 pontos, 19º CSA, 6 pontos, a lanterna do Avaí com 4 pontos ganhos. Mundial Feminino da FIFA. Nesta segunda-feira, Argentina e Japão empataram em 0-0. Canadá bateu Camarões por 1-0. Nesta terça-feira, a bola rola logo mais às 10 da manhã para Nova Zelândia e Holanda. 1 da tarde, Chile e Suécia. Às 4 da tarde, tem Estados Unidos e Tailândia. Pelo Mundial Sub-20, semifinais. Ao meio-dia e meio, jogam Ucrânia e Itália. Às 3:30 da tarde, a bola rola para Equador e Coreia do Sul. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, tivemos o início da oitava rodada no Estádio do Café de virada. A Ponte Preta venceu Londrina por 3-1. Nesta terça-feira, rodada cheia, tem Vila Nova e São Bento, Figueirense e Botafogo de São Paulo, Pelotas e Criciúma, Bragantino e América Mineiro, Oeste e Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense, Guarani e Curitiba, Paraná e Operário do Paraná, Sport e CRB. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Ativada nesta segunda-feira no Rio de Janeiro pela Aeronáutica, a Sala Master de Comando e Controle da Aviação Civil, que vai funcionar durante a Copa América, de sexta-feira, dia 7, até 14 de julho.
Do local que fica no Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea no Rio de Janeiro, serão monitorados os 7 aeroportos das 5 cidades sede da competição: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A sala é reinaugurada a cada grande evento no país. A primeira vez que o controle integrado funcionou foi durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20, que aconteceu em 2012. O local foi reativado também na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Segundo o comandante do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, Coronel Aviador Sidney Nascimento de Souza, o trabalho tem sido um sucesso na garantia do pleno funcionamento dos aeroportos.
O objetivo real é que darmos o máximo de conforto ao usuário, né, para que não tenhamos nenhum tipo de atraso durante esses eventos. Então nós harmonizamos todas as necessidades da sala master junto ao salão operacional para que tudo transcorra da melhor forma possível em todos os locais do Brasil.
O comandante explicou que o levantamento para a implantação da sala foi feito na Alemanha durante a Copa de 2006 e na África do Sul na Copa de 2010. Ele disse ainda que não haverá restrições no espaço aéreo durante o evento. O secretário nacional de aviação civil, Rony Glasman, ressaltou que representantes do Japão e do Catar, que sediarão a próxima Olimpíada em 2020 e a próxima Copa em 2022, respectivamente, virão para acompanhar os trabalhos operacionais.
O Japão e o Catar, eles são convidados de honra para essa Copa América, né? Então eles jogarão, participarão da competição, e existem equipes também desses países acompanhando as operações nos bastidores, né? Para que um país vá aprendendo e vá passando aí o que tem de melhores experiências para os países que vão sediar os próximos grandes eventos.
A estrutura reúne funcionários de diversos órgãos ligados à aviação civil brasileira e também representantes dos aeroportos e empresas aéreas. A sala master vai funcionar 24 horas por dia até o dia 14 de julho para garantir também tranquilidade do tráfego de desmobilização do evento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Vamos falar de educação. Estudantes inscritos no Sistema de Seleção Unificado, SISU, já podem conferir no site do Ministério da Educação se foram selecionados. Para quem conseguiu a vaga, as inscrições começam amanhã, quarta-feira.
A primeira chamada dos selecionados foi divulgada nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação e as matrículas devem ser realizadas a partir desta quarta-feira, dia 12, até a próxima segunda-feira, dia 17. Nesta edição, são oferecidas 59 mil vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país. Aqueles que não foram selecionados poderão participar da lista de espera. A inscrição abre a partir desta terça-feira, dia 11, até o dia 17 de junho. Dois dias depois do fim do prazo, no dia 19 de junho, sai o resultado da segunda chamada. Podem participar do SISU os estudantes que fizeram prova do Exame Nacional do Ensino Médio em 2018 e obtiveram nota acima de zero na redação. A convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições será a partir desta data. Mais de 640 mil candidatos se inscreveram para a disputa das 59 mil vagas. O curso de medicina foi o que teve a concorrência mais alta, com 117 candidatos por vaga. De acordo com o levantamento do MEC, o maior número de vagas e de inscritos foi registrado na região Nordeste. Medicina, Direito e Administração foram os cursos mais procurados em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Na segunda edição deste ano do ProUni, o Programa Universidade para Todos, pouco mais da metade das bolsas integrais em instituições particulares de ensino, que cobrem 100% da mensalidade, será ofertada em cursos à distância, de acordo com o Ministério da Educação.
Nesta segunda-feira, o MEC anunciou a abertura de consulta de vagas no sistema. Inscrições começam hoje. Ao todo, serão ofertadas pouco mais de 68 mil bolsas integrais para o segundo semestre deste ano.
Você conferiu as informações do Brasil e do mundo. Fique agora com as notícias da sua região. Um ótimo dia para você.
Repórter Nacional.